Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 17 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, já sabe, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nesse início de semana do Jornal do Meio Dia, deixar os ouvintes bem informados.
Vamos nessa, Kátia Gomes. Ótima tarde para você e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio Dia, para ficar por dentro do que acontece aí no nosso dia a dia. Também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029, para você fazer suas observações, suas reivindicações. Daqui a pouquinho também tem o Tony Café com as notícias do setor policial e hoje, iniciando a semana, segunda-feira, tem também o Pablo Brandão com as notícias dos esportes, não
é
isso, Kátia?
É, Pablo Brandão no nosso quadro Boletim Esportivo, muitas informações o Pablo vai trazer pra gente. Hoje, na segunda-feira, sempre ao vivo aqui conosco, daqui a pouquinho, tá? E você não deixe de participar enviando a sua mensagem para o 988-29-1029, claro, sempre deixando aí sua opinião, fazendo sua denúncia, sua reclamação, tá bem? Combinado assim? Então participe do nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis. Perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, Pontal, Ilhéus. Telefone 988665446. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: mais da metade das pontes baianas apresentam problemas. Isso quando a gente fala na ponte que é de responsabilidade do governo do estado, ponte também que é de responsabilidade do governo federal. Muitas pontes problemáticas, né? Aquela ponte sobre o rio Jequitinhonha, ali no extremo sul da Bahia, né? Quem vai daqui para Eunápolis antes, né? De Eunápolis. Uma situação que gerou muita polêmica, né? Foi informado o prefeito de Itapebi, outros prefeitos da região, a população questionando: gente, essa ponte daqui 2 anos vai cair. Ou seja, em 2025, 2 anos antes foi avisado e ninguém se importou. Aí o ano passado, quando a situação já estava bem grave, que ela teve que ser interditada, causando muitos transtornos ali, principalmente quem mora em Itapebi, que ficou ilhado, né? E aí os motoristas tendo que utilizar aquele desvio horrível que passa ali pela Veracel Celulose, né? Que até hoje, inclusive, é utilizado por carretas, né? Por caminhoneiros, carreteiros, que sofrem, principalmente quando chovem, que os caminhões atolam, né? Tanto que vira e mexe, tem protesto ali na BR-101, na entrada, em uma das entradas desse desvio, né? Porque os caminhoneiros, carreteiros ficam revoltados, né? Em ter que estar circulando há mais de um ano, circulando naquela área ali, né? E a ponte que o governo federal disse que ia fazer tá lá começa na base, né? Se você falar, ah, tá bem, não tem nada adiantado lá. Passei por lá semana passada e aquela ponte pronta mesmo, em pleno funcionamento, vai demorar, viu? Sinceramente. E a atual, pra quem não sabe, tá passando ônibus, carros de passeio, né? Vans, enfim. Então, essas são as pontes da Bahia, cheias de problemas. Você falar do tal do buraco, né, na BR-324, que já ganhou até apelido, buraco do Gero, que coisa, gente. Misericórdia, baiano, vou te falar, viu? O baiano é criativo. Vamos seguir.
Jornal do Comércio do Recife, largada eleitoral marcada por comparativo de gestão.
Vamos de jornal.
Tribuna da Bahia.
Não. Jornal Dia, Teresina, Marcos, o Piauí, quase 400 candidatos iniciam oficialmente campanha rumo às eleições 2026. E agora, Jornal do Comércio, Recife.
Largada eleitoral marcada por comparativo de gestão.
Vamos de jornal, Tribuna da Bahia. Não, vamos pular aqui, Marcos, perdão. Jornal Dia, Rio de Janeiro, tragédia em Petrópolis. Ouvi uma criança pedindo socorro e chamando a mãe. Que coisa.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, segurança domina a pauta de campanha.
Vamos de jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, campanha nas ruas e debate na TV.
Folha de São Paulo, em discursos, Lula exalta biografia e Flávio apresenta o antipetismo.
Jornal Estado de São Paulo, eleições 2026. Na largada, Lula e Flávio focam economia e segurança.
Diário de São Paulo, em primeiro ato de campanha, Flávio sobe o tom e retoma o bolsonarismo raiz.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. O Estado tem 9.572 presos à espera de julgamento.
E Folha de Londrina, do Paraná, campanha começa por redutos eleitorais.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, enviando sua mensagem escrita para o 988291029. A sua mensagem, ela pode ser sobre alguma denúncia, sua reclamação, sua opinião. Participe aqui do JMD, porque aqui você tem voz e tem vez. Agora participe, né? Não participe, só quando tem sorteio, não. Vocês estão muito tranquilinhos, né? Quase não tá tendo reclamação, denúncia, tá tudo lindo, tá tudo ótimo, é? Ai, ai, viu? Lembre-se que esse é um ano importante, eleitoral, ano de eleições, né? Você vai votar pra presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senadores, que são dois senadores. Pense bem, analise. Olha, 12 horas e 20 minutos aqui no Noticiário Regional, a gente sempre tem alguma notícia aqui em destaque da região e a gente vai falar, sabe o que? De coisa boa. Ai, como é bom iniciar a semana assim, meu Deus. Se eu pudesse, eu só falava de coisa boa assim, então só tinha notícia boa. Vamos falar de livro, tá? Primeiro lugar no PNAB, Via Literarum, vai reeditar obras de Valdenir Andrade. Isso mesmo. A editora Grapiuna Via Literarum celebra o legado literário do jornalista, radialista e escritor Valdenir Andrade com a reedição de quatro obras: Vidas Cruzadas, Serra do Padeiro, A Saga dos Tupinambás, né? A Ilha de Aramis e Noite do Vale do Cotia. A editora conquistou o primeiro lugar no edital PNAB Bahia número 10/2025. Da Secretaria de Cultura da Bahia ao obter a nota 94 pontos. Pelo projeto, o segundo momento é trabalhar cada obra em dois colégios de Itabuna que aderiram ao projeto. Serão quatro turmas do Colégio Jorge Amado e quatro turmas do Colégio Ciebetec. Cada turma trabalhará um dos quatro livros da autoria de Valdenir Andrade. O terceiro momento, o projeto consiste na reelaboração por parte dos alunos a partir do livro lido e analisado, um produto em qualquer gênero literário, ilustração ou música. E para isso, o projeto conta com duas oficinas de escrita e criação literária com cada turma de alunos. Um exemplar do livro trabalhado será entregue a cada um dos estudantes, aos profissionais das oficinas e aos professores. Profissional de comunicação, Valdeni Andrade fez história no rádio e no jornalismo do sul da Bahia. Faleceu em maio de 2020, deixando muitos órfãos, a quem né, abriu aí os microfones da Rádio Jornal de Itabuna e a redação do Diário de Itabuna, e uma legião de admiradores, tá? Então, interessante isso, viu? E explica pra gente sobre o PNAB, Marcos, por gentileza.
Pois é, o projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, realizados com recursos do governo federal, repassados pelo Ministério da Cultura e executados pelo governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Cultura do Estado. Conta com a participação e a parceria por meio dos professores, estudantes, direções e do ambiente físico dos colégios CIEBETEC e Jorge Amado, ambos de Itabuna, e do Centro de Cultura Donias Filho, como espaço de culminâncias de ações nele previstas, Kátia.
Que bacana, né, gente? Muito bom isso. E no sábado, né, na sexta ela já estava aqui, no sábado de manhã teve aquela entrega de livro, né, livro de graça na praça, com a Paloma Amado em Ilhéus. E na sexta mesmo já tinha pessoas me perguntando, olha, que horas mesmo? Vai ser na Praça Catedral? Eu falei, vai, de verdade, gente. Porque eu divulguei aqui, né? Aí o povo tá me perguntando, mandando mensagem. Eu falei, não, mas é de verdade, pode ir lá, vai ter livro de graça. Que legal, né, Marcos, se a gente vê esse tipo verdade. De ação, né? Uhum. Que tenhamos mais ações desse tipo aqui e muitos projetos aí envolvendo a leitura, a literatura, né?
É, a leitura enriquece, né? E aprimora também a escrita.
Verdade. 12 horas e 24 minutos. Vamos acionar ele?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Bom início de semana. Quais são as notícias do setor policial?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. E vamos às últimas informações policiais no sul e extremo sul da Bahia. Um homem identificado como Carlos Henrique foi preso neste sábado, dia 15, na rua Castro Alves, no bairro Califórnia, em Itabuna, durante a operação conjunta das equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, 2ª Delegacia Territorial e do GAT Sul. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei, mediante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão. O investigado é apontado como autor de crimes que consistiam em dopar vítimas utilizando medicamentos e, em alguns casos, veneno. O objetivo era provocar a perda de sentidos para, em seguida, subtrair valores de suas contas bancárias. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o caso mais recente ocorreu na última terça-feira, dia 11. O suspeito ganhava a confiança das vítimas prestando serviços em suas residências. Após estabelecer essa aproximação, administrava as substâncias tóxicas. No episódio recente, a vítima passou mal após o consumo da substância. Precisou ser socorrida e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada em uma unidade de terapia intensiva. Durante o período que a vítima estava incapacitada e hospitalizada, o investigado realizou movimentações financeiras em sua conta bancária superiores a R$40 mil, além de efetuar diversas tentativas de transações fraudulentas. Nas diligências de busca e apreensão realizadas durante a operação, as equipes policiais recolheram um veículo e 2 aparelhos celulares que serão periciados para aprofundar as investigações. Carlos Henrique foi conduzido à delegacia, onde passou por exames de corpo e delito regulamentares e permanece custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam em andamento, pois há suspeitas de que outras pessoas tenham sido alvo do mesmo esquema criminoso, incluindo um familiar do investigado. 2 pessoas morreram e outra ficou ferida após um ataque a tiros no distrito de Colônia, em Una. O caso aconteceu na noite do último sábado, dia 15. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas são Edi Carlos Sampaio Menezes, de 54 anos, e Valmir Magalhães dos Santos, de 36 anos. As vítimas estavam nas proximidades de um espaço de eventos do distrito quando 2 homens em uma moto se aproximaram. Os suspeitos estavam encapuzados e efetuaram os disparos de arma de fogo contra elas. Segundo informações informações apuradas pela imprensa local, o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência SAMU foi acionado. A morte de Ed Carlos Menezes foi constatada ainda no local. Os outros dois feridos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Frei Silvério. Valmir dos Santos deu entrada na unidade de saúde já sem vida. Já o outro homem recebeu atendimento médico e foi transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, onde segue internado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. O delegado titular da Delegacia de Una, Luiz Henrique, informou que algumas hipóteses já são analisadas pela investigação. Informações preliminares apontam que Ed Carlos era o alvo principal dos suspeitos. Ele atuava como empreiteiro de mão de obras e serviços para fazendeiros da região. Já as outras duas vítimas teriam sido atingidas por estarem próximo ao local. No entanto, a dinâmica dos fatos e outros detalhes sobre o caso ainda são apurados pela Polícia Civil. O Tribunal do Júri de Jequié condenou o ex-delegado Marcos Ludovico Flores Costa a 14 anos de prisão e o ex-investigador da Polícia Civil Antônio Lázaro Santana a 12 anos, ambos por homicídio qualificado cometido no ano de 2010. A Justiça determinou a prisão imediata de Marcos Ludovico com início do cumprimento da pena no Centro de Observação Penal, no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador. No caso de Antônio Lázaro, apesar da condenação, o juiz suspendeu por enquanto a expedição do mandado de prisão, já que ainda será analisada a possibilidade de prescrição, considerando a pena aplicada. A sentença também reconheceu a prescrição da acusação de ocultação de cadáver contra os dois. As defesas já manifestaram interesse em recorrer da decisão. A violência voltou a assustar os moradores do bairro Mandacaru, em Jequié, com o registro de ataque a tiros em um intervalo de apenas 40 minutos na última quinta-feira, dia 13. As investidas criminosas deixaram um adolescente de 17 anos morta e um homem de 47 anos ferido, mobilizando equipes de emergência e forças de segurança no município. O primeiro crime ocorreu quando criminosos invadiram uma residência se passando por policiais. Os invasores retiraram a jovem Isabela Santos Machado do imóvel e a executaram com diversos disparos em frente à porta da casa. Guarnições da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a cena até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que atestou o óbito no local. O corpo de Isabela foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para a realização dos exames periciais. Pouco tempo depois, por volta das 5 horas aproximadamente, três homens encapuzados e vestidos com roupas camufladas invadiram outro imóvel na terceira travessa Miguel Gomes da Silva e atiraram contra o morador. Atingida na perna esquerda, a vítima aproveitou uma distração dos atiradores para escapar e se esconder no pátio de um imóvel. O homem foi socorrido pelo SAMU e conduzido ao Hospital Geral Pedro Valadares, onde seu quadro de saúde é considerado estável e aguarda por procedimento cirúrgico. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação das ações, buscando determinar se há relações diretas entre os dois casos. Mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Um homem de 44 anos foi preso na última quinta-feira, dia 13, em Almadina, suspeito de envolvimento na morte de Simon Santos Reis, de 32 anos. O crime aconteceu no dia 3 de julho, na Fazenda Boa Vista, na zona rural do município. Segundo a investigação, Simon teria sido morto após se recusar a compartilhar o sinal de internet disponível na propriedade. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito e também realizou buscas em um imóvel relacionado ao caso. A ação contou com equipes da Delegacia Territorial de Almadina e Coaraci, vinculada à Sexta Corpim Itabuna, durante a Operação Malhas da Lei. O suspeito passou por audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer a participação dele e as circunstâncias do crime. Amanhã a gente volta com mais notícias policiais aqui no Jornal do Meio Dia. Tenham todos uma ótima semana.
Obrigada ao Tony Café. Tony Café retorna amanhã com mais notícias do setor policial para nós. Não é isso, Tony? Um abraço. 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, você em evolução. Natura Ilhéus, Shopping Jequitibá, Mix Mateus Ilhéus e CGC Turismo e Jade Log. Bem, nós vamos tocar aqui o Jornal do Meio Dia com mais informações, mas antes vamos dar uma passadinha no WhatsApp para ver o que, que tem de mensagem de ouvinte. Vamos liberar essa participação do ouvinte aí, Marcos, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, né, Marcos?
Sem dúvida, né? O 988291029 está liberado para você participar, fazer sua observação, suas reivindicações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada essa participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá. Vamos ver se esse tempinho que agora mudou, né, Marcos, chuvinha e começando a fazer um pouquinho de friozinho, se o povo tá muito encolhido em casa, né, não tá com muito ânimo de mandar mensagem. Como é que tá aí?
Tem uma boa tarde aqui do ouvinte, Kátia, Marcos. Olha, os comércios clandestinos estão tomando conta da cidade. Frutas e verduras e até restaurante aí a céu aberto. Como ficam as pessoas que pagam aluguel e impostos?
Olha, esse comentário... Tem nome a pessoa? Deixa o nome?
Não colocou o nome, não.
Mas esse comentário dessa pessoa é pertinente, porque semana passada mesmo, lojistas me pararam no centro da cidade para falar sobre isso. E eu estava observando também já isso, né? E eu também eu vi também o Marcelo do Ilhéus Oficial também falando sobre o mesmo assunto no Instagram do Ilhéus Oficial. E realmente é complicada essa questão, viu? Porque tem gente com comércio informal na porta de quem é do comércio formal, paga-se por muitos tributos, né? Para estar ali. E a pessoa concorrendo com ela, com o mesmo segmento. Então é um negócio muito complicado, delicado. Eu acho assim, todo mundo tem que ter o seu direito de vender seus produtos. Mas eu acho que tudo tem limite, tudo tem que ser organizado.
Tem que haver uma autorização, né?
Exato, né? E local também apropriado, isso, né, Max? Como é que você vai para a porta de uma pessoa que vende acessórios para celular e capas, você vai para a porta dessa pessoa vender o mesmo produto e dizer ainda... Me desculpe, mas eu ouvi isso quando eu passei em frente a uma. Não, não compra aí nenhum. Compra aqui comigo, que é mais barato. Gente, tudo tem limite, né? Eu acho que a concorrência deve haver, é importante em todos os segmentos, mas acho que cada um no seu quadrado. Cada um fazendo o possível, da melhor forma, de forma legal, para vender o seu produto, né? Então, vamos aguardar o que, é que vai ocorrer daqui para frente, né? Uhum. Como é que vai ficar? Nós temos ali o Shopping Popular, isso, né? E lá organizado e tal. Eu soube que tem gente de dentro do Shopping Popular indo para a porta dos lojistas na Marquês de Paranaguá, por exemplo. Eu tô dizendo o que eu ouvi da boca de não só de lojistas, mas também de pessoas que circulam pelo comércio e me pararam na semana passada para falar sobre isso. E aí, dá uma olhadinha nesse vídeo do Marcelo, do Ilhéus Oficial. É bem interessante ele mostrando, falando sobre isso, tá? Entra lá no Instagram. Ele divulga muitas informações, muitas notícias interessantes. Diga, Marcos Bezerra.
Outro ouvinte aqui mandou uma foto aqui do bairro Santo Antônio de Pádua, lá perto do Colégio Caíque, né? Com um terreno, com muito entulho e sofá, cama, velhos. E olha só, faz chegar essa foto aí a prefeitura, então a Secretaria de Serviços Urbanos aí passa lá no Santo Antônio de Pádua e dá uma olhada lá nesse terreno com muito entulho, né? Pode trazer riscos, né?
O proprietário também podia entrar em contato, né, com o pessoal aí da Secretaria de Serviços Urbanos, falar assim, olha, não tem um catatreco, me ajude a tirar essas coisas daqui, né? Simples assim também, mas a gente vai passar aí para a secretaria informar, assim, essa mensagem. Marcos encaminha aqui, Marcos, com gentileza, e a gente vai informar a Secretaria de Serviços Urbanos para ver se o catatreco passa por lá, né?
Isso.
E e leva aí esse entulho todo aí. Entulho não, né?
Tem esses... entulho também.
Tem entulho?
Tudo misturado.
Tem que ter a parte do catatreca e a parte do entulho, porque são separados, né?
Uhum.
Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. É o Newton César, que está ligado no Jornal do Meio-Dia, né? E pede um alô para...
Deixa eu apostar.
Tânia Rita.
Calma. Deixa ver se eu adivinho.
Sim.
Ele mandou alô para umas 5 pessoas.
Umas 4, né? 3 ou 4.
E Newton César não toma jeito. Ele mandou uma lista. Eu não consigo pegar o nome do povo.
Tânia Rita e Vistoso. E a irmã dele, né? Lá em Lagoa Encantada.
Ah, tá bom, Newton. Tá valendo. Então, um abraço pessoal todo aí de Lagoa Encantada. Todos os nossos ouvintes de lá. Todos esses que o Newton mandou a listinha aí. E pra todo o povo lá de Lagoa Encantada. Um abraço. Já tem? Já, ok?
Tranquilo.
Ele tá vendo aí? O pessoal mandou mensagem. Eu queimei a língua, viu? O pessoal mandou mensagem. 12 horas e 44 minutos. Daqui a pouquinho, viu? Aguarda mais um pouquinho. Daqui a pouco teremos o Boletim Esportivo com Pablo Brandão. Mas vamos seguir com a informação, Marcos Bezerra. Vamos falar aí, atualizar informações sobre a Operação Overclean. Vamos falar do Rei do Lixo e outros 24 investigados por desvio de emendas parlamentares que são indiciados pela Polícia Federal. O empresário baiano José Marcos Moura, mais conhecido como Rei do Lixo, e outras 24 pessoas foram indiciados aí pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. A informação foi divulgada hoje e, segundo a investigação, o grupo teria atuado em fraudes licitatórias, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Eles foram alvos da Operação Overclean, deflagrada pela corporação, pela PF, né? Entre 2024 e janeiro deste ano. Lucas Maciel Lobão Vieira e Rafael Guimarães de Carvalho, ex-coordenadores do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que é o Denox, na Bahia, também estão entre os indiciados desta segunda operação aí, da segunda edição, né? Em contato com a TV Bahia, que é a nossa fonte que divulgou essas notícias, o advogado de Lucas Maciel informou que não tinham sido notificados sobre o indiciamento. Já o G1, que também tentou contato aí com as defesas dos outros envolvidos, não tiveram retorno. Foi apurado também que a investigação que envolve os deputados federais Vicentinho Júnior, do PSDB, do Tocantins, Elmar Nascimento, Félix Mendonça, do PDT e Dal Barreto, ainda está em andamento. Aí tem as etapas, né, da operação. Temos aí a informação sobre a primeira fase e outras, né, Marcos?
A primeira fase da Operação Overclean foi deflagrada no dia 10 de dezembro de 2024. Segundo a Polícia Federal, servidores públicos facilitavam a vitória de empresas previamente escolhidas que superfaturavam contratos, abrindo caminho para o desvio de dinheiro. Na ocasião, 59 mandados judiciais foram cumpridos e 16 pessoas foram presas na Bahia, em São Paulo e Goiás. Entre os presos estavam José Marcos Moura, empresário conhecido como Rei do Lixo, e o vereador Francisco Manuel do Nascimento Neto, o Francisquinho Nascimento, da cidade de Campo Formoso. Na época, a polícia já apurava uma movimentação de R$1,4 bilhão envolvendo contratos, principalmente com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, Denox, na Bahia. O vereador foi flagrado pela Polícia Federal jogando uma sacola com mais de R$220 mil em dinheiro pela janela. Já a segunda fase, né, Kátia?
E assim vai, né? A segunda fase, sim. 3 dias depois, a PF deu início à segunda fase. Na terceira fase, no dia 3 de abril do ano passado, a PF deflagrou a terceira fase da operação. Aí na quarta fase, da Overclean, no dia 27 de junho, mais de 3 milhões foram apreendidos. Na quinta fase, no quinto momento da operação deflagrada no dia 17 de julho, o foco foi o uso irregular de emendas parlamentares, né? E na sexta fase, no dia 14 de outubro do mesmo ano, a ação mirou o deputado federal Dal Barreto. Na sétima fase da operação ocorrida em 16 de outubro, o prefeito de Riacho de Santana, Dr. João Vitor, do PSD, foi afastado do cargo. E o prefeito do município de Venceslau Guimarães, Gabriel Paraíso, do MDB, foi preso por posse legal de arma de fogo. Aí teve a oitava fase, em 31 de outubro, nona fase, apontando como principal alvo dessa fase da operação o deputado federal baiano Félix Mendonça Júnior, do PDT. E os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro. Surgindo mais alguma novidade sobre isso, voltaremos a falar sobre o assunto. Ô Marcos, vamos dar uma passadinha pela região metropolitana de Salvador, mais precisamente em Lauro de Freitas, para falar desse tiroteio que interrompeu missa transmitida ao vivo e o padre mandou fechar portas e tentou ainda acalmar os fiéis com oração. Me explica isso aqui pra gente, por gentileza.
Pois é, isso foi lá na paróquia Santo Agostinho, no bairro Areia Branca, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, na noite de sábado, dia 15. Os disparos aconteceram nas proximidades da igreja, enquanto a celebração era realizada. O momento de tensão ocorreu pouco antes da distribuição da Santa Eucaristia. Diante do barulho dos tiros e do medo entre os fiéis, o cônego Carol Voutilha orientou o fechamento das portas da igreja e permaneceu junto à comunidade. Segundo a Arquidiocese de Salvador, o sacerdote agiu com prudência e responsabilidade para proteger os fiéis. Ele também tranquilizou as pessoas e conduziu a comunidade em oração, incluindo uma invocação a São Miguel Arcanjo. Imagens da transmissão da missa começaram a circular nas redes sociais no domingo ontem. No vídeo, é possível perceber a interrupção da celebração após os disparos. Em nota, a Arquidiocese de Salvador informou que tomou conhecimento da situação ocorrida nas proximidades da matriz da paróquia Santo Agostinho. A Arquidiocese se solidariza com o padre Carol Voutilha e com a comunidade paroquial e reforça seu compromisso com a preservação da vida e a segurança dos fiéis, informou a instituição. Ainda segundo a Arquidiocese, o fechamento das portas foi adotado como medida de proteção para preservar a vida e a integridade das pessoas que estavam dentro do templo. A TV Bahia pediu posicionamentos às polícias militar e civil da Bahia sobre o tiroteio e as circunstâncias do confronto. Até a última atualização da reportagem, não houve resposta.
Exato, a nossa fonte aí que é a TV Bahia. E só trazendo aqui uma observação, o nome do pároco de Lauro de Freitas na congregação é o mesmo do falecido Papa João Paulo II, isso mesmo, Carol Voutilha. E não é o nome dele de batismo, tá? Do religioso, mas ele se intitula assim, né? Porque você pode mudar.
Adotou
o padre
esse nome,
pode
né?
adotar algum nome, né? Como, por exemplo, o Papa Leão, né? O nome dele não é esse, ele escolheu este nome, adotou este nome aí. Enfim, mas voltando a falar sobre essa violência absurda, né? É assim, Salvador, região metropolitana. Essa é a triste realidade, né? Da violência na Bahia. Mas o governo do estado diz que não, tá tudo lindo. Não existe isso na Bahia. Sei não, viu? Acorda, viu, baiano? Acorda. 12 horas e 51 minutos. Vamos falar de esportes, Marcos Bezerra.
Vamos lá.
A emoção do esporte entra em campo. Está começando o Boletim Esportivo do Jornal do Meio Dia, com Pablo Brandão.
Boa tarde, Pablo Brandão, bom início de semana, vamos falar então de esporte, né, Pablo? E ele que chega aí trazendo as informações da estreia de Ilhéus no Intermunicipal, vai falar do Barcelona de Ilhéus no Baiano Sub-15, Sub-17, vai falar também sobre a 23ª rodada do Brasileirão, vitória brasileira do UFC 330 e a medalha do Brasil na natação. É isso mesmo, Pablo? Boa tarde.
É isso aí, Kátia. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Pablo.
Uma boa tarde para você também, ouvinte da Gabriela. A gente começa falando desse final de semana de estreias para o futebol da nossa cidade. A seleção de Ilhéus deu início à sua participação no Campeonato Intermunicipal ontem contra Ibirapitanga, no estádio Mário Pessoa. A equipe ilhéuense começou bem e abriu logo o placar com o gol de Alexandro, porém, sofreu empate ainda no primeiro tempo. No segundo, desperdiçou um pênalti e acabou sofrendo a virada. Quando o jogo parecia definido, Helder marcou o gol de empate nos acréscimos. Fim de jogo, Ilhéus 2 e Ibirapitanga 2. Ilhéus então soma um ponto na primeira rodada com esse resultado. Kátia, você sabe há quanto tempo Ilhéus não pontuava no Intermunicipal?
Pablo fazendo pergunta difícil pra mim, minha gente. Eu vou jogar pra Marcos Bezerra essa bola. E aí, Marcos, você sabe?
Olha, eu sei, mas o Pablo vai dar os detalhes aí, né?
Melhor, melhor.
É isso aí, o último jogo em que o Ilhéus somou um ponto, né? Algum ponto foi, veja só, no dia 15 de setembro de 2019. Foi um empate em 0-0 com o Itarantim pela última rodada da primeira fase lá do Intermunicipal. De lá pra cá, a equipe participou apenas uma vez, em 2024, quando deixou a competição com 6 derrotas em 6 jogos, ou seja, sem pontuação. Então, apesar de não estrear ontem com uma vitória, né, que era o que a gente queria, a partida tem toda essa importância histórica, porque a equipe voltou a pontuar no Intermunicipal.
Legal.
No outro jogo do grupo, Aurelino Leal venceu Itabuna por 1-0, e Itabuna, inclusive, que será o adversário de Ilhéus na próxima rodada, domingo agora, dia 23, fora de casa. Na sexta a gente vai trazer mais detalhes, né, sobre esse jogo entre Itabuna e Ilhéus pela segunda rodada. Outra estreia nesse final de semana foi do Barcelona de Ilhéus no Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17. A equipe jogou no sábado contra o Grapiúna fora de casa. No Sub-15, o Barcelona foi derrotado por 2-0, mas no Sub-17, o clube de Ilhéus saiu com uma grande vitória por 3-0, com gols de Kleber 2 vezes e Paulo Vitor. O próximo desafio dos garotos do Barcelona será só no dia 2 de setembro contra o Poções. Vamos falar agora, Kátia, sobre o Brasileirão. Final de semana bem movimentado, com a 23ª rodada. O Bahia enfrentou a Chapecoense na Arena Condá em um jogo de muitos gols. O tricolor chegou a estar 3 vezes na frente do placar, mas não evitou o empate, que terminou em 3-3. Esse é o 5º empate consecutivo do Bahia no campeonato. A equipe está ali na 6ª posição na tabela, agora com 34 pontos. E o Vitória recebeu o Botafogo em casa, mais uma vez mostrando a força do Barradão. O Leão bateu os cariocas por 1-0, gol de Mateuzinho de pênalti, e voltou a vencer na competição. A equipe assume o 12º lugar com 29 pontos. Outro destaque da rodada foi na briga pela liderança, com a goleada do Flamengo por 5-1 sobre o Mirassol e a derrota do Palmeiras para o Fluminense por 3-2, o rubro-negro diminuiu a distância para o Alviverde. Agora são só 3 pontos de diferença entre o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo, sendo que o Flamengo ainda tem um jogo a menos.
Entendi.
Disputa acirrada aí, né, para a liderança do campeonato nas próximas rodadas. Outro confronto que chamou atenção foi a vitória do Santos por 3-0 contra o Vasco em São Januário. O resultado deu um alívio ao clube santista, que sai da zona de rebaixamento, mas preocupa bastante o Cruz Maltino, agora na 19ª colocação.
Aproveitar e fazer um momento de fofoca aí. Você viu que o Neymar foi dar a mão para cumprimentar um jogador do Vasco que ignorou ele?
Exatamente, o Thiago Mendes não quis cumprimentar o Neymar durante ali a troca que os capitães fazem, né, de bandeiras e sorteio do mando de campo.
Tem alguma treta aí, Paulo? Pablo?
É uma rixa de outros jogos antigos que eles têm, né?
Aí eu vi um vídeo, né, no Instagram, o rapaz falando assim, olha, não foi legal você fazer isso, olha o que vai acontecer, Neymar fazendo gol.
Pois é, ele não fez gol, mas participou bastante dessa vitória importante aí de 3 gols, né? O Santos venceu por 3-0.
Exato.
É isso, né, Kátia? Neymar é um jogador, a gente sabe, né? Se envolve em muitas polêmicas e muitas coisas, vai ter um atrito ou outra por ali, mas teve essa situação aí com o Thiago Mendes.
E o outro jogador foi rancoroso, mas que besteira. Não é? Que mais, Pablo?
Bom, a rodada do Brasileirão vai ter um jogo hoje ainda, entre Internacional e Remo, às 8 horas da noite, para fechar aí essa 23ª rodada. Bora falar sobre lutas, né? No UFC 330, a brasileira Mackenzie Dern venceu a canadense Jillian Robertson e manteve o cinturão do peso palha. A luta foi no sábado, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e foi a primeira defesa de cinturão da brasileira, que conquistou a vitória aí por decisão unânime. E para finalizar, Kátia, a gente teve medalha para o Brasil na natação. Guilherme Caribé conquistou seu 3º bronze no Pan Pacífico, na Califórnia, no último sábado. O brasileiro já havia sido o 3º colocado nos 100 metros livres, nos 50 metros borboleta e dessa vez subiu ao pódio pelos 50 metros livres. Com a medalha, Guilherme se iguala a grandes nomes da natação brasileira, como César Cielo e Thiago Pereira, sendo os nadadores com mais pódios na história da competição.
Entendi. Então,
Por hoje é só, Kátia. Essas são as informações do final de semana para o boletim de hoje, né? Sim. Os principais eventos esportivos. E na sexta, o ouvinte já sabe, a gente está de volta trazendo o que vem por aí nos próximos, né, finais de semana, os próximos eventos esportivos.
Mas aí a gente aproveita a oportunidade que o Pablo está aqui presente, né, Marcos? Sim. Bate um papo com ele também. Vamos entrevistar Pablo. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Instagram e o Três Pontos. Conte pra gente o Três Pontos aí que tem você à frente aí. Só você entrar aí no Instagram, Três Pontos, para ficar por dentro aí das informações esportivas, principalmente de Ilhéus da região.
É isso aí, Kátia. Eu tô com um projeto, né, independente, o Três Pontos, que é uma proposta de ser um portal de notícias do esporte, principalmente sobre a região. Então a gente já tá com página no Instagram, né, @3pontos.br. Tô junto com o Júlio César, o imperador do rádio, participa aqui na noite, né, do Gabriela Esportiva. Exato. Tem uma longa carreira também no jornalismo esportivo. E a gente está junto aí nessa missão de ampliar a cobertura, né? Não é fazer melhor nem pior que ninguém, mas ampliar a cobertura. Isso. Do futebol e do esporte na nossa cidade e na nossa região. A gente fez uma cobertura já ontem nesse jogo da seleção de Ilhéus. Entrevistamos treinador, jogadores, todo mundo que estava lá presente, né, para essa partida. A proposta é essa, acompanhar a seleção, o futebol e trazer mais, né, aproximar mais a informação do futebol, do esporte ao Ilhéus.
Três Pontos é o objetivo das equipes no futebol e outras modalidades, né, grande Pablo? E qual o objetivo do Três Pontos inicialmente?
Isso, o nome veio justamente disso, né? Quando a equipe ganha no campeonato, ela soma três pontos. Então ele remete à vitória, né? A esse objetivo que as equipes têm. O objetivo principal é esse, a gente conseguir trazer informações sobre aqui, né? Muitas vezes a gente abre um site, abre uma página na internet, a gente sabe tudo sobre o Flamengo, sobre o Corinthians, sobre o Vasco, sobre o Palmeiras e quase nada sobre os times daqui. Seja o Barcelona, o Colo-Colo, seja o Amador com a seleção de Ilhéus, a gente está vendo o Amador voltando, né, com o Interbairros, o Distrital. Então a gente quer levar mais informações sobre isso para as pessoas daqui poderem acompanhar e sentir o prazer de voltar, né, a encher o Mário Pessoa, voltar a acompanhar e a torcer.
Valorizando mesmo o esporte aqui, né, regional, isso é bacana, parabéns.
Sucesso, de 3 em 3 pontos vocês chegam lá, né?
Parabéns mesmo, sucesso aí, viu, Pablo? Agradeço. Você, Júlio César e quem mais aí chegar para somar na equipe, viu?
Tá bom, muito obrigado, cara.
E aproveitar e agradecer, viu, que o Pablo também chegou para somar aqui no Jornal do Meio Dia, enriqueceu bastante, né, o jornal, né, Marcos? Isso. Com essas notícias esportivas na segunda e na sexta. Muito obrigada, viu, Pablo?
Por nada, tem uma honra para mim participar, sempre fui ouvinte e admirador da Gabriela, do Jornal do Meio Dia, e fico muito feliz em estar aqui.
Até sexta-feira, tá?
Até.
Um abraço. Bem, vamos para as últimas notícias aqui, Marcos, do Jornal do Meio Dia, rapidinho resumindo aí sobre a semana que começa com chuva no litoral e temperaturas de até 35 graus na Bahia, como assim?
A semana começa com previsão de chuva em pontos do litoral, né, da Bahia, e temperaturas que podem chegar a 35 graus em cidades do interior. Segundo o Instituto do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, INEMA, os ventos marítimos ficam mais intensos hoje, segunda-feira, favorecendo a chegada de umidade do oceano e a ocorrência de pancadas de chuva ao longo da faixa litorânea. Inclusive em Salvador, já foi suspensa a travessia com as pequenas lanchas, né?
Exato.
E em Salvador, a previsão é a chuva fraca e moderada no início da semana, acompanhada de rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil da capital baiana, Codesal, a presença de um cavado próximo à costa favorece as instabilidades. Nos demais dias, uma massa de ar quente e seca deve deixar o tempo mais firme, embora ainda exista a possibilidade de chuva isolada. No interior do estado, o cenário é diferente. No oeste, São Francisco e Sudoeste, o tempo permanece predominantemente ensolarado ou com variação de nebulosidade baixa, umidade relativa do ar, principalmente nos horários mais quentes do dia, Kátia.
Exatamente. A gente aproveita, né, e já fala a previsão do tempo aqui de Ilhéus em tempo real. Neste momento, Ilhéus faz 26 graus, está nublado. Tem previsão de chuva para hoje ainda, para amanhã. Aqui mostra a previsão de chuva até quarta, para quinta-feira, né? Mas aí a gente vai atualizando aqui as informações para vocês. Vamos também, Marcos, agora na última notícia, falar de eleições 2026, porque a propaganda eleitoral nas ruas e na internet começou desde ontem, no domingo, dia 16. Vamos falar um pouquinho aí das regras, porque começou ontem, no domingo, a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que vai apertar o combate às fake news, limitar o uso indevido da inteligência artificial. está dada a largada oficial para a corrida dos votos, com regras rígidas para candidatos. A distribuição de panfletos, adesivos e folhetos está liberada e o material impresso deve ter a identificação do responsável. Sujeira na rua não pode. É proibido espalhar santinhos de candidatos nas ruas. E nas redes sociais também existem regras e o disparo em massa de mensagens é proibido, né, Marcos?
Isso. Na internet, ferramentas tecnológicas para manipular ou adulterar áudios e imagens para espalhar informações falsas sobre os candidatos são proibidas. A ação de influenciadores pagos, uso de base de dados de clientes e perfis de empresas fazendo propaganda também estão proibidos. Está liberada a contratação pelo candidato, partido ou coligação daqueles serviços que fazem com que os candidatos apareçam bastante nas redes sociais. Mas tem que ficar claro que é propaganda política. Alto-falantes e amplificadores de som estão permitidos, desde que respeitem limites de horário e distância de prédios públicos, assim como hospitais, escolas, igrejas e teatros que estejam em funcionamento. Carros de som e mini-trios elétricos só podem circular em carreatas e comícios. Telemarketing está proibido. Os showmícios presenciais ou transmitidos online seguem proibidos para promoção de candidaturas ou partidos. A mesma regra vale para a apresentação remunerada ou não de artistas. Este ano, a Justiça Eleitoral terá de fiscalizar uma campanha cada vez mais digital e influenciada pelo avanço da inteligência artificial. O TSE autoriza o uso da tecnologia em propagandas dos candidatos em áudios, fotos ou vídeos. Mas é preciso ter um aviso claro para informar que aquele conteúdo foi gerado por IA. As próprias plataformas são responsáveis por remover conteúdos que violem as regras. As ferramentas de inteligência artificial não podem recomendar candidatos, sugerir votos nem favorecer campanhas, Kátia.
Então tá aí, né? E você, caro eleitor, analise bem seu voto, olhe as propostas, né? Veja quem realmente trabalha por sua cidade, né? Observe o que precisa melhorar na Bahia, se é ano de mudanças, né? Enfim. Então, não venda seu voto, né? Nada de vender voto, né, Marcos?
Isso
quem
aí.
Vende o voto não pode reclamar depois, né? Enfim. Olha, 1h05, vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço, na Rua Davi Maia, 37, no Pontal. Informações 988-665446. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em evolução. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. E Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis, perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus na Avenida Tiradentes, no centro. Já já tem o Pagode Brasil e Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.